Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição 41 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no podcast do Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11-2648-0042 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos ficamos com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 11 de abril de 2024, vamos destacar o espetáculo Bom Dia Eternidade, do grupo O Bonde, com apresentações gratuitas no TUSP Butantã. No Giro Cultural tem o concerto deste sábado da Orquestra Sinfônica da USP, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. As atividades do Centro de Preservação Cultural da USP na Casa de Dona Yaya, com uma oficina de leitura e escrita e um curso gratuito de roteiro audiovisual. E também a abertura das inscrições para a edição deste ano do concurso artístico Nascente USP.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Antes de apresentar nossos convidados de estúdio, vamos saber os detalhes da exposição itinerante 90 anos, uma jornada imersiva pelos nossos museus. USP 90 anos, uma jornada imersiva pelos nossos museus. A mostra integra as comemorações dos 90 anos da Universidade de São Paulo. A abertura é amanhã no Polo Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados da USP. Os detalhes com Michel Sitnik.
Um dinossauro ao lado de Dom Pedro, retratos antigos ao lado de peças arqueológicas indígenas, Tarsila do Amaral e Lazar Segal ao lado de fósseis de insetos, urnas funerárias antigas ao lado de xícaras de porcelanas. Isso é um pouco do que o público poderá ver ao visitar a nova exposição USP 90 Anos, uma jornada imersiva pelos nossos museus, que reúne em um mesmo espaço os quatro museus da USP. A mostra estreia nesta sexta-feira em Ribeirão Preto e passará 10 meses itinerando pelas 7 cidades onde a USP tem campus, finalizando em São Paulo no início de 2025. A idealizadora da exposição e vice-reitora da USP, Maria Arminda do Nascimento Arruda, explica a proposta.
A USP tem acervos absolutamente notáveis e alguns são os maiores do mundo. Então, se pegarmos os quatro museus estatutários, o Museu Paulista, o famoso Museu do Ipiranga, o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, o Museu de Zoologia e o Museu de Arqueologia e Etnologia, cada um desses museus tem uma coleção primorosa nos seus diversos campos de atuação. Essa nova iniciativa que faz parte, que se encontra no bojo das comemorações dos 90 anos da Universidade de São Paulo. Esse projeto, que é uma jornada imersiva pelos nossos museus, ele foi concebido já o ano passado não só para fazer parte dos 90 anos, mas para permitir a que os diferentes campi que compõem a Universidade de São Paulo e que estão situados no interior possam ter um contato com obras fundamentais desses museus.
Maria Arminda adianta alguns dos destaques que os museus apresentarão.
Os 4 museus que tiveram os seus acervos digitalizados, eles escolheram que obras são as mais representativas para serem apresentadas. Por exemplo, o Museu Paulista escolheu o quadro da Independência ou Morte de Pedro Américo. O MAC escolheu uma obra de arte ligada a um autor modernista, que é o Boccioni. O MAI escolheu o sítio arqueológico em Itupeva, no qual se encontram pinturas rupestres muitíssimo importantes, além de parte de obras do seu acervo. E o Museu de Zoologia está apresentando os dinossauros que habitaram o nosso território.
Roussan Zaher, que é pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária e coordena essa iniciativa, comenta como essa ideia saiu do papel e se tornou realidade.
Essa exposição surgiu da preocupação em incentivar e valorizar os 4 museus estatutários da USP, trazer os museus mais para perto do público. E, obviamente, a primeira grande barreira para fazer uma exposição itinerante dos 4 museus é a barreira técnica. Como poderíamos levar peças, muitas vezes raríssimas e com preços de seguro altíssimo, para uma itinerância nos campi da universidade? A ideia foi de fazer uma exposição itinerante e imersiva, digital. Dessa forma, a gente conseguiria fugir desses problemas técnicos e da impossibilidade de levar algumas peças importantes do nosso acervo ao público devido aos altos valores que os seguros exigiriam para que essas peças transitassem. A proposta era de fazer uma itinerância com as duas características, de imersão e de peças físicas. E nós conseguimos fazer isso, montando então um projeto expositivo que levasse algumas peças, algumas cópias, outras originais, e uma experiência imersiva bastante intensa.
Roussan explica também qual é o tamanho da importância dos acervos mantidos nos museus da Universidade de São Paulo e deixa o convite para os ouvintes.
A USP detém, através dos seus 4 museus estatutários, um dos maiores acervos científicos e culturais das Américas. Nós temos mais de 15 milhões de peças, entre peças arqueológicas, etnográficas, culturais, quadros, esculturas, fósseis, animais de todos os grandes grupos zoológicos. Poucas universidades no mundo possuem museus com esse porte. E isso faz uma grande diferença. Isso traz um fôlego enorme do ponto de vista científico e cultural. Esse é um absoluto tesouro que as universidades têm e protegem e preservam com muito carinho. A Universidade de São Paulo é a única atualmente no país que detém um acervo tão expressivo. Estamos de braços abertos para receber pessoalmente os visitantes para que eles possam, através da visita imersiva, ter um pequeno gostinho do que eles poderiam ver pessoalmente aqui. Então fica aqui um convite aberto para todos visitarem os nossos museus.
A exposição será aberta nesta sexta-feira, dia 12 de abril, no campus de Ribeirão Preto. E todas as informações a respeito de agenda, com datas, endereços de cada cidade, estão no site www.expomuseus90anos.usp.br. Repetindo, expomuseus90anos.usp.br.
Ouvimos a reportagem de Michel Sitnik sobre a exposição itinerante 90 anos, uma jornada imersiva por nossos museus. Vale lembrar que a entrada é gratuita e não há necessidade de inscrições para visitação individual. Saiba mais em expomuseus90anos.usp.br.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Esta edição do Cultura na USP recebe aqui em nosso estúdio o ator, músico e fotógrafo Felipe Celestino, cofundador do UBOND, grupo teatral que pesquisa a negritude nas artes e suas diásporas contemporâneas. O UBOND reestreia hoje às 19h a peça Bom Dia Eternidade no TUSP Butantã, lá no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui no campus Butantã da USP. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pela presença.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todo mundo que está escutando a gente. É um prazer estar aqui.
Também aqui conosco a cantora Maria Inês. Hoje, aos 73 anos, iniciou a carreira aos 15 em programas de calouros. Por 10 anos, cantou no coral da USP e agora retorna aos palcos com Bom Dia Eternidade. Boa tarde, Maria Inês.
Boa tarde.
E aqui também no estúdio, o mestre Cacau Batera. Aos 80 anos, já tocou ao lado de grandes artistas como Jerry Adriani, Tim Maia, Johnny Alf e Jamelão. Seu estilo de cantar resgata o dom dos antigos crooners. Boa tarde, mestre Cacau.
Boa tarde, meu grande irmão. É prazer e honra estar aqui participando dessa entrevista com vocês.
Bacana. Felipe, antes da gente falar do espetáculo Bom Dia Eternidade, que reestreia hoje aqui no TUSP Butantã, conta para o nosso ouvinte como surgiu o UBOND e quais as suas pretensões artísticas.
Boa tarde novamente, que prazer estar aqui. O UBOND é um coletivo de teatro negro daqui da cidade de São Paulo. Somos em quatro, eu, Felipe Celestino, Ailton Barros, Marina Esteves e Johnny Salaberg. A gente saiu da Escola Livre de Teatro de Santo André, nos encontramos alguns anos depois, em 2017, e decidimos criar um coletivo que, através do estudo com a palavra, pudesse pesquisar as nossas diásporas e o regime necropolítico aos corpos negros, né? Então, desde 2017, a gente vem pesquisando. A gente tem um primeiro projeto, que é uma trilogia, onde a gente traz situações reais que aconteceram na nossa sociedade, ficcionaliza dentro do teatro. E a gente divide essa trilogia nas três fases de um ser humano: a infância, a fase adulta e a velhice. Então, na infância, a gente pesquisa, nosso primeiro trabalho infantil, Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, que conta a história de uma criança africana que foi encontrada dentro de uma mala tentando entrar clandestinamente na cidade de Ceuta, na Europa. Na fase adulta, a gente tem o nosso espetáculo Desfazenda, Me Enterrem Fora Desse Lugar, que também foi inspirado numa história real de uma fazenda integralista no interior de São Paulo, onde o dono, ele sequestrou praticamente 50 crianças de um orfanato no Rio de Janeiro, 50 crianças negras, e levou para viver em regime de escravidão dentro dessa fazenda. E agora, no nosso terceiro espetáculo, que é onde a gente pesquisa a velhice, a gente criou o Bom Dia Eternidade, onde a gente fala um pouco sobre a realidade de migração dos nossos familiares, a realidade das periferias, da construção das periferias, e dentro disso a gente reflete como é um corpo negro envelhecendo na nossa sociedade.
É bom que você citou isso, porque Bom Dia Eternidade é um nome bem simbólico, né? Considerando a trama que envolve esta peça. Conta pra gente um pouco sobre esse enredo.
Bom Dia Eternidade talvez seja o espetáculo mais solar do nosso coletivo, né? Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus e o Desfazenda, eles vêm rasgando um pouco mais, e o Bom Dia Eternidade a gente decidiu construir essa reflexão sobre a velhice de forma mais solar. Dentro da nossa pesquisa, a gente entendeu o quanto o corpo negro ele envelhece de forma não digna, e o quanto é uma utopia para as pessoas negras envelhecerem bem na nossa sociedade. Tanto que uma das primeiras frases do nosso espetáculo é olhar para alguma pessoa negra da plateia e perguntar: você já se imaginou envelhecendo? E se você já se imaginou envelhecendo, você já se imaginou envelhecendo com dignidade? E a maioria das respostas, assim como de todos os integrantes do nosso projeto, é de que a gente não consegue se imaginar exatamente envelhecendo. Então, como a gente não, nós do UBOND, nós quatro, né, ainda não chegamos nessa fase da idade, a gente decidiu convidar quatro artistas com mais de 60 anos para poderem compor o nosso elenco, formando uma banda com esses quatro artistas, que é a cantora maravilhosa Maria Inês, o baterista Cacau, o baixista Luiz Alfredo Xavier e o maestro pianista Roberto Mendes Barbosa, que materializam esses corpos em cena e falam um pouco sobre como é envelhecer eles, contam um pouco sobre toda a trajetória deles até chegar na velhice.
Agora, aproveitando que você trouxe aqui Maria Inês e Cacau Batera, vocês têm uma troca, né, nessa construção desse espetáculo entre vocês, né, repensando aí as histórias de família e também incorporando as histórias dos músicos convidados, né? Então eu gostaria de saber de vocês três, como foi essa troca, como vocês construíram esse espetáculo a partir das experiências da vida de vocês?
Posso começar? É muito interessante, porque é isso, a gente tem uma pesquisa de pesquisar histórias reais e ficcionalizá-las dentro de cena. Como a gente ainda não chegou nessa idade, a gente ainda não entendeu a velhice no nosso corpo, nós quatro do bonde, a gente recorreu às histórias dos nossos familiares. Então a gente sentou em volta de uma mesa, preparou um café e ficou contando as histórias dos nossos antigos, das nossas antigas, dos nossos avós, das nossas avós. E a gente foi entendendo os processos que tinham em comum. Os processos de migração, os processos de habitarem as periferias, como que eram as construções dessas casas, como, num geral, as casas tinham os seus quintais tomados de festa, de samba, o quanto as famílias grandes gostavam de se reunir em volta da mesa. E a gente foi costurando essas histórias e chegamos numa ficção onde quatro irmãos se encontram já velhos, já com mais de 60 anos, quando crianças, eles sofreram um despejo na época da ditadura, e esses quatro irmãos, eles se reencontram já bem, eles, por causa do despejo, tiveram que se separar, e eles se encontram já bem mais velhos, porque existe um movimento no Brasil de devolver a terra aos povos que foram tirados. Então, o governo federal, ele decide devolver o terreno onde eles moraram quando crianças para esses quatro irmãos, e eles se encontram para decidir o que fazer com essa nova realidade. É uma utopia de Brasil que a gente tenta construir, que a gente tenta apresentar. E já construindo essa dramaturgia, chegam esses artistas mais velhos, esses músicos, essa cantora, para compor o projeto, e aí eles viram a gente de cabeça para baixo, né? Porque aí toda a narrativa, toda a história do que a gente estava construindo ganha outras camadas, ganha um outro repertório de vivência, de experiência, de histórias que eles trazem, que leva o rumo do projeto para outro lugar. Mas o principal, e isso a gente é muito feliz, talvez eu nunca tenha falado isso para vocês, é que eles trouxeram uma alegria para o projeto que nem a gente imaginava. Eles transformaram o Bom Dia Eternidade num projeto muito mais solar. Porque a gente tende a olhar para as dores mesmo, né? Porque é doloroso, né? Na nossa pesquisa, a gente descobriu histórias de pessoas mais velhas negras que são de realmente rasgar o peito, assim. E aí, quando eles chegam com essa... Com esse sorriso, com essa alegria que eles têm, com esse desejo de vida e de arte que eles têm, a gente acaba sendo totalmente atravessado por isso, e o projeto, ele muda um pouco a cara dele e vira uma grande festa, uma grande celebração, a velhice com uma grande roda de samba.
Bacana. Dona Maria Inês, por favor, conte um pouco como que foi a sua participação no projeto.
Olha, a minha participação foi um convite de um amigo meu, né, que é um amigo de infância praticamente, ele me conheceu desde a infância e se tornou um diretor musical. E desse convite, ele me trouxe para esse grupo maravilhoso, que não é só nós, eles são maravilhosos. Se a gente está aqui é porque eles nos proporcionam tudo isso, entende? É um conjunto de grupo que faz tudo a ver, tem tudo a ver com a gente. Porque se não fosse assim, não teria nem um pouco de interesse. Mas eles me contagiaram de uma forma que eu hoje sou feliz, muito feliz. Porque, como diz, eu não imaginava a minha velhice. Imaginava a minha velhice assim, acomodada, na minha, já que eu não consegui nada do que eu queria mais lá atrás. Eu achei que hoje também eu não ia me preocupar com mais nada. Eu ia envelhecendo, deixando tudo acontecer, sem perspectiva nenhuma. E, de repente, fui convidada por esse amigo que eu poderia fazer parte desse trabalho. E quando eu me vi dentro desse grupo, dentro dessa fase maravilhosa que Deus me colocou na vida, olha, foi maravilhoso. Então, hoje, eu vivo, assim, encantada e também agradecida, muito grata, porque eu jamais me imaginaria artista hoje, cantando hoje. Porque tudo isso que eu quis lá atrás, eu achei que estava esquecido. Nem imaginava eu hoje fazendo tudo isso.
Com essa voz eu imagino sim.
É, mas fui tão podada, tão limitada nessa fase, que eu fui fazer coral para poder me soltar, mesmo assim, achando que na fase do coral era já de 50 anos, eu falei, vou cantar com um grupo, vou distrair, vou me soltar, porque eu não consegui, pelo menos eu vou fazer alguma coisa na minha idade, na minha velhice, né, dos 50 anos. E cantei até os 60. Aí eu falei, agora chega, vamos descansar, vamos viver de outra forma, tá bom, chega, não quero mais esse compromisso. De repente, aos 70, fui descoberto. Aí meu amigo me disse, você tem tudo a ver com o grupo, com a peça que a gente vai inaugurar. É uma senhora de 70 ou 60, uma idosa, né, que possa cantar. Você toparia? Eu falei, mas vamos tentar. Eu não esperava tudo isso. Quando eu me vi com esse grupo maravilhoso, eu estou super encantada e feliz.
Muito legal. E você, Cacau Batera, conta aí como que foi a sua história, esse convite.
Esse meu convite, boa tarde, mais uma vez. Esse meu convite foi uma grande surpresa, esse convite, para poder fazer esse tipo de trabalho que estou fazendo agora. Apesar que, mais lá para trás, eu já participei com determinados atores e cantores que eu já venho de eu venho desde 1959. Não parei até hoje.
Trajetória longa.
Tá me dando essa colher de chá, assim fala a nossa linguagem lá no Rio de Janeiro. Então, aí eu fui convidado por um músico, um guitarrista, chamado Francisco Moraes. Ele é sobrinho do Dom Salvador, que mora lá nos Estados Unidos, no qual também já toquei com o Dom Salvador, aqui no Rio de Janeiro, por aí. Eu achava que Dom Salvador era carioca, ele é daqui de São Paulo, do Rio Claro, e por aí vai. Aí fiquei conhecendo a família, virei parente dele, me trata como se fosse parente, né? Porém, ele virou para mim e falou, tem um cara te ligando, procurando um músico com a idade a partir de 60 anos, tem que ser preto. Eu falei, legal. Aí eu não fiz muita questão, não. Passou o primeiro, segundo dia. Eu falei, peraí, eu tô cansado de ser enganado, não vou nessa, não.
Sensacional.
Aí eu, um dia, do nada, me ligaram. Pô, vem cá aí. Você ligou pro camarada, não liguei. Liga lá, rapaz. Eu falei, pô, esse cara é chato. Vou ligar. Aí liguei. Coisa e tal, falou, o endereço é aqui, lá no Piquiri, né? Uhum. Aí eu falei, vou conhecer, nem sei onde é Piquiri, mas vou chegar lá. Aí cheguei lá, na casa de um grande músico e artista, ele é percussionista do melhor, final, trabalha com todo mundo, é percussionista do Tony Tornado, que é meu irmão, que a gente se conhece há muitos anos. Aí cheguei lá e encontrei Dona Inês e companhia, né? Os artistas aqui, os verdadeiros artistas do teatro, que me encantou, me encanta muito. A sabedoria desses meninos, você viu como ele falou francamente, né? Sabedoria de Johnny, Felipe, Marina, Ailton Fenó, é xará do meu falecido irmão. Falei, para todo jovem, mas eu estou em casa, estou me sentindo em casa. E o Arabê, com a sua paciência, a sua calma. Aí teve uma reunião primeiro, conversamos, vamos ensaiar, vamos embora. Aí começou o primeiro ensaio, eu fiquei olhando assim, falei, isso aí, para arrancar leite dessa teta, dessa vaca, vai ficar difícil. Vamos ver até onde vai chegar. Eu não esperava que chegasse com tanta força como chegou. Estou falando aqui porque Papai do Céu me deu um certo conhecimento musical, não sou o melhor, mas Papai do Céu me deu essa sabedoria. Falei, caramba, o negócio começou ali como... Dá a impressão que não ia rolar. E hoje em dia você vai ver no palco o negócio fervendo mesmo. Vem que pode vir quente que eu estou fervendo.
Espetacular. Excelente. E Felipe, é interessante essa história, né, de como começou o trabalho, porque vocês tiveram uma temporada belíssima no Sesc Consolação, não é isso? A estreia foi lá no Sesc Consolação e trouxe aí reverberando aí todo esse trabalho, como foi esse trabalho, né? Ontem eu estive lá no TUSP, pude acompanhar um pouco da montagem, invadi a montagem de vocês lá. E gostaria que você falasse um pouco sobre o cenário. Vocês têm uma interação muito legal com elementos visuais, né? Audiovisuais. Sim. E tal.
Só uma coisinha antes. Deixa eu dar nome aos bois aqui. Que essa pessoa que organizou essas pessoas todas, que nos apresentou o que a gente chama dos nossos baluartes, foi o Fernando Alabê.
Ele já estava aqui no meu roteiro.
Diretor musical, percussionista, nosso maestro, nosso mestre, Fernando Alabê. Que a gente é muito grato por ter juntado esse povo todo. Mas a gente teve dentro das nossas pesquisas para a montagem desse espetáculo, a gente entendeu que através dos objetos de memórias das nossas famílias, a gente poderia contar um pouco sobre essas trajetórias. Então, cada ator do bonde e atriz, né? Nós quatro, a gente cada um trouxe alguns objetos e a gente contou um pouco as histórias das nossas famílias através desses objetos. Paralelo a isso, a gente foi entendendo sobre o quão a gente queria descortinar essas histórias. Como a gente queria... contar essa história como se estivesse descascando uma cebola cheia de camadas mesmo. Então a gente começou a construir o cenário a partir... O cenário que é uma proposta do nosso diretor, Luiz Fernando Marques Lube. A gente construiu esse cenário para poder metaforizar esse nosso desejo de contar as camadas dessas histórias todas. Então o cenário é uma grande parede de cortinas que a gente vai abrindo e fechando e revelando o que tem atrás, revelando essa banda, revelando esses objetos. E a gente traz para a cena esses objetos para contar as histórias, tanto nossas, quanto dos baluartes, quanto a ficcional das personagens que estão em cena. E a gente entendeu que, como a gente gosta dessa brincadeira de ficção e realidade, o que é ficção, o que é realidade, a gente gosta de borrar essas coisas todas dentro da pesquisa do bonde, o Lube propôs mais uma camada, que é a camada audiovisual do espetáculo, que é a camada de projeção, que a princípio a gente fez uma entrevista com esses quatro mais velhos, e essa entrevista ela é projetada nessas cortinas, como se essas cortinas contassem as histórias reais desses quatro artistas que estão ali como personagens, e paralelo a isso a gente vai brincando... projetando algumas cenas de ficção e algumas cenas de realidade, borrando um pouco essa história. Então, um espetáculo cheio de camadas, né? Tem a parte ficcional desses quatro irmãos que foram despejados, tem a história do bonde real, tem a história do bonde mais velho, desses baluartes, tudo isso a gente vai brincando nessas camadas.
Gente, vocês estão ouvindo aqui uma conversa super interessante sobre o espetáculo Bom Dia Eternidade. Aqui conosco Felipe Celestino, ator do O Bonde, grupo teatral que estuda um pouco das questões negras na contemporaneidade. E também aqui conosco os músicos Cacau Batera e Marines. Nós já voltamos para essa entrevista, mas agora vamos ao nosso giro cultural.
Agenda Cultural.
O Os detalhes da programação cultural e gratuita do Centro Maria Antônia com a jornalista Sandra Lima. Boa tarde, Sandra.
Maria Antônia.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Amanhã, o Centro Maria Antônia promove dois eventos abertos ao público e com entrada gratuita. O primeiro é a palestra Saúde Mental, Bem-Estar e Felicidade, com a psiquiatra Priscila Walker, às 17 horas. O evento acontece em uma parceria com a APES Cultural e o Movimento Bairro Convida, e é aberto a todos, sem necessidade de inscrição prévia. E também amanhã acontece, a partir das 16 horas, a exibição do filme Laboratório da Mistura, de Luiz Angerami, seguida de debate com os psicanalistas Felipe Lessa e Pedro Leal Fonseca. Luiz Angerami, diretor do filme, nos conta um pouco sobre a produção.
O filme Laboratório da Mistura retrata um conjunto de situações vividas por um grupo de 5 pessoas ao longo de 17 anos, apresentando gravações em vídeo que foram realizadas entre 2003 e 2020. Ele é estruturado em 12 episódios independentes, que chamamos de crônicas audiovisuais, e apresenta relatos e acontecimentos gerados pela interação desses personagens em diferentes momentos, ilustrando questões da vida em sociedade, de relações afetivas, relações familiares, e apresentando também algumas performances artísticas. Por ter sido realizado ao longo de 17 anos, a passagem do tempo é um elemento chave no filme e nos permite extrair indicativos de transformações que aconteceram nesse período. Ao longo do filme, observa-se a passagem do tempo na aparência física das pessoas, as mudanças relacionadas ao avanço da tecnologia de captação de imagem, como os celulares, por exemplo, e como pano de fundo, as próprias mudanças da sociedade brasileira e do país, pois ele começa em 2003, o primeiro ano do primeiro governo Lula, e termina em 2020, já no governo Bolsonaro.
Ouvimos o cineasta e professor da USP, Luiz Angerami, que falou sobre o filme Laboratório da Mistura. O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
Os USP.
A Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo convida para um concerto gratuito e aberto ao público geral neste sábado, às 16h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Os detalhes com Bianca Kirklevski.
Olá, ouvinte. A chegada do outono traz consigo tons amarelados, vento fresco, nostalgia e fins de tarde que mais parecem pinturas românticas. Para marcar a nova estação, a OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, apresenta neste sábado, às 16 horas, o concerto especial Elegias à l'Antique. No concerto desta semana, a melancolia e a suavidade da música clássica romântica serão enfatizadas com obras em tons elegíacos, declarações melancólicas por amores do passado. O espectador será surpreendido com a ausência de regentes e solistas, o que trará ao espetáculo um clima ainda mais intimista. Ouviremos do compositor francês Vincent Dandy, Suite em estilo antigo. Inspirada em danças francesas tradicionais, a peça traz um agrupamento único de cordas, flautas e trompete. O programa também conta com a Suite Antiga, obra do cearense Alberto Nepomuceno, que foi estreada pela Orquestra Filarmônica de Berlim em 1894. Para encerrar a tarde outonal, poderemos apreciar uma das mais célebres composições de Tchaikovsky, sua Serenata para Orquestras de Corda. Por falar na Serenata de Tchaikovsky, você sabia que essa peça inspirou o célebre balé Serenade do coreógrafo russo George Balanchine? Em diálogo com o nosso concerto, o balé será exibido pelo Sinusp nesta sexta-feira, dia 12, às 14 horas. Já o concerto da OSUSP vai acontecer neste sábado, 13 de abril, às 16 horas, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, que fica na rua do Anfiteatro 109, dentro do campus Butantã da USP. A entrada é gratuita, mas não se esqueça, o ingresso deve ser reservado com antecedência e é solidário, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível ou brinquedos novos, que serão direcionados a comunidades indígenas. Mais informações e reserva de ingresso em usp.br/osusp.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
A programação dos encontros bimestrais gratuitos das oficinas de leitura e escrita do Centro de Preservação Cultural da USP prossegue neste domingo. Boa tarde, Daiane Inácio.
Boa tarde, Elcio e ouvintes da Rádio USP. Convidamos a todos para a oficina de escrita criativa que acontecerá no próximo domingo na Yaya, aqui na casa, das 10 ao meio-dia. Trata-se de uma oficina aberta a toda pessoa interessada, cuja participação requer o preenchimento do formulário disponível no site do CPC. Com a palavra, a professora idealizadora da oficina, Sabina Anzuateg.
A oficina de escrita criativa é inspirada na coletânea Filhos de Sangue e Outras Histórias, de Octavia Butler, que é conhecida como a grande dama da ficção científica. Publicado originalmente na década de 1990, o livro traz contos fantásticos e ensaios sobre o processo de escrita da autora, que aborda o gênero com profundidade e humanismo. No encontro, nós vamos conversar sobre o estilo e os temas de Octavia Butler e faremos um exercício de escrita sobre inteligências não humanas. A participação é aberta a todos, mesmo sem experiência de escrita. Não é necessário ler o livro com antecedência e no dia nós leremos algumas páginas selecionadas em voz alta. É uma atividade para estimular o prazer da leitura e da troca de ideias.
Nós estamos localizados no centro da cidade, na rua Major Diogo, 353, no Bixiga.
Obrigado pelas informações, Daiane. A inscrição para a oficina pode ser feita em www.usp.br/cpc. A Casa de Dona Yaya também recebe até a próxima segunda-feira as inscrições para o curso gratuito Um Primeiro Roteiro Audiovisual, Memória de Vida, Histórias da Família. O convite é do cineasta Eduardo Kishimoto, responsável pela iniciativa.
Até o dia 15 de abril estão abertas inscrições para o curso gratuito de roteiro que estamos oferecendo. Nele eu instigo os participantes a transformarem suas lembranças pessoais, alguma vivência específica ou história da família em um roteiro de curta-metragem. São 6 encontros, onde vamos desenvolvendo aos poucos a ideia, o argumento, a escaleta, até chegar num roteiro detalhado. A ideia do curso é fazer as pessoas perceberem a importância de suas trajetórias, como elas ajudam a compor a história dos lugares onde elas viveram, sendo parte do patrimônio desses lugares. Muitas vezes vivemos episódios sem nos darmos conta de como eles fazem parte de uma história maior, a história do bairro, da cidade, do país. E esse processo de escrita, de transpor para um roteiro, ainda mais em grupo, como é o caso da escrita durante esse curso, nos faz olhar de outra forma para essas experiências. Nos distancia primeiro para então nos reaproximar. O curso é gratuito, dura 6 encontros, sempre das 6 às 9 da noite, toda terça-feira, aqui na casa de Dona Yaya, no Bixiga. Para se inscrever, você precisa acessar o link que está em nosso site. Espero que vocês participem e divulguem. Acompanhe nossas atividades e programação pelas redes sociais também. Um abraço forte a todos os ouvintes.
O site do Centro de Preservação Cultural da USP é usp.br/cpc. É só clicar em Programação e depois em Cursos que já aparece o link para as inscrições do curso Um Primeiro Roteiro Audiovisual, Memória de Vida, Histórias da Família.
Nascente USP.
As inscrições para a edição deste ano do Prêmio Nascente podem ser feitas a partir de segunda-feira. O concurso cultural existe há 3 décadas, estimulando os trabalhos artísticos de estudantes da Universidade de São Paulo. O convite é de Camila Barreto, da equipe do Nascente, e também aluna da USP no curso de Letras.
Atenção, artistas da USP! Já pensou em se apresentar no palco do Centro Cultural Camargo Guarnieri ou ter a sua obra exposta em uma galeria? Então essa é a sua chance! A partir do dia 15 de abril, estão abertas as inscrições para o Nascente USP 2024. Você pode se inscrever nas categorias de audiovisual, música popular ou erudita, texto, artes cênicas, artes visuais e design. E além da chance de participar das mostras da Semana Nascente e da exposição Visualidade, você ainda pode ganhar um prêmio de até R$4.000. Vem compartilhar o seu talento!
Inscrições e detalhes da edição de número 31 desse tradicional concurso interno da USP em cultura.usp.br/nascente e também no Instagram Nascente USP.
Cultura na USP.
E nós voltamos a conversar com o ator, músico e fotógrafo Felipe Celestino e com os músicos Cacau Batera e Maria Inês. No primeiro bloco a gente estava falando um pouco sobre o cenário, essa atmosfera, né? E o cenário ele traz também uma concepção junto com os figurinos muito bacana. Como vocês pensaram essa ambientação? Parece que nós estamos realmente entrando em uma outra época, outra realidade no espetáculo Bom Dia Eternidade.
Tanto o cenário quanto o figurino, eles são propostas do Luiz Fernando Marques Lube, que é o diretor do espetáculo também. Das cortinas, o Lube, ele que foi atrás de cada uma, escolheu a dedo, mas ele quis resgatar essa ideia das cortinas de vó, sabe? Que todo mundo tem. Quando a gente contava um pouco das histórias das nossas avós, das casas das nossas avós, sempre a gente, todo mundo citou uma cortina emblemática, que a gente sempre lembra, que a gente sempre lembra exatamente da estampa, da cara dela. E por causa disso o Lube foi ali atrás das cortinas e escolheu um pouco elas a dedo. E o figurino, a gente foi, nós do bonde propondo algumas coisas, o Lube construindo essa concepção, mas também com esse desejo de tentar trazer, não exatamente uma outra época, mas conversar um pouco com algo que nos remetesse ao passado, sem ficar, sem ser totalmente datado, assim, né? A gente brinca, assim, com uma época ali, a gente conta na história um pouco sobre a década de 60, a década de 70. Então, a gente tentou trazer um universo que pudesse permear tanto hoje quanto ontem, assim, sabe? Tem um pouco de algumas construções mais contemporâneas e algumas propostas que são mais antigas, e isso a gente fica caminhando junto dentro do espetáculo para trazer mesmo essa ideia de passado e presente, porque a ideia é a gente pensar juntos para qual futuro a gente está mirando.
Eu já ia perguntar, porque vocês têm uma característica muito interessante nos espetáculos do bonde, que é o convite a um diretor de fora, né? Uhum. A cada montagem vocês convidam um diretor, e dessa vez vocês convidaram o Luiz Fernando Marques Lube, do grupo 19 de teatro, né? Isso, que também exato. Assina o cenário, como você falou, e o figurino. Como foi esse convite? Como tem sido a troca com o Lube?
Nós temos como prática mesmo, a cada projeto novo do bonde, convidar um diretor novo, com uma linguagem nova, uma diretora, com uma linguagem nova, para a gente poder experimentar novas linguagens, para pesquisar a palavra. Então, no nosso primeiro espetáculo, a gente teve o Ícaro Rodrigues, onde a gente fez uma pesquisa sobre os griots, as contações, as histórias que passavam de tradição. No segundo espetáculo, a gente convidou a Roberta Estrela d'Alva, que trouxe um pouco do teatro hip-hop e do spoken word, numa dramaturgia que era mais rimada, que era mais ritmada. E agora a gente, na pesquisa do nosso terceiro espetáculo, a gente queria alguém que nos conhecesse. O Lube, ele é mestre e foi coordenador da Escola Livre de Teatro, do qual nós nos formamos em turmas diferentes, mas todos nós, de alguma forma, passamos ali pelo olhar do Lube. Então é alguém que a gente sempre teve muito carinho, que sempre acompanhou o nosso processo. E por acreditar muito que esse espetáculo ele exigia um olhar profundamente poético e sensível, que é a forma com que a gente vê as criações do Lube. Então a gente fez o convite para ele justamente por isso. A gente não sabia para onde a gente ia com a pesquisa, porque é a primeira vez que o bonde cria um projeto coletivamente, com uma dramaturgia que ainda não existia. Os dois primeiros espetáculos, a gente já conhecia a dramaturgia quando a gente convidou a direção. E esse a gente queria construir a dramaturgia que foi feita pelo Johnny Salaberg. A gente queria construir essa dramaturgia em processo. Então é a primeira vez que a gente se debruça numa dramaturgia que a gente ainda não sabia qual era, então a gente não sabia para onde mirar. Então a gente precisou apostar no que a gente acreditava como poesia mesmo, como sensibilidade. E foi por isso que a gente convidou o Lube, que trouxe isso lindamente para a cena. É talvez das pessoas mais sensíveis e poéticas que eu conheci na minha vida. E ele soube orquestrar isso de forma única, de forma muito bonita.
E agora vamos à parte musical, né? Vocês já falaram aí de Fernando Alabê, que é o diretor musical do espetáculo. Ele tem estado ao lado de inúmeros grupos teatrais da cena negra contemporânea, além de estar à frente do bloco afirmativo Afro e Luinã, que desfila no Carnaval de Rua em São Paulo. Quais foram as proposições musicais do Alabê para esse espetáculo? E é verdade que as pessoas acham que é um musical?
É um musical? É um musical? Eu já passo para vocês, deixa eu só contar uma coisa que é... quando a gente falava muito sobre as nossas infâncias e nossos avós, as nossas avós, a música sempre foi muito presente. Então a gente sempre contava que a gente vivia experiências onde reuniões de família, vó cantando enquanto tá fazendo alguma atividade, o quanto a música ela era presente. A gente começou a vasculhar músicas, mas a gente queria vasculhar músicas pretas. Foi daí que surgiu, a gente já estava pensando no Fernando Alabê, convidamos o Fernando Alabê, mas foi daí que surgiu a vontade de construir uma banda em cena. E a gente sabia que o Alabê seria a pessoa certa para montar essa banda, escolher a dedo essa banda e pensar junto com essa banda quais músicas que fariam parte do espetáculo.
Aliás, eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para o Alabê.
Maravilhoso,
grande pessoa.
Incrível. Porque a música, ela não só é presença fundamental no espetáculo, mas como ela também acaba se tornando dramaturgia. O Alabê, ele propôs músicas que a letra da música, ela compunha a história das personagens que a gente estava trazendo. Então, isso fez com que a música ganhasse uma camada maior, uma importância maior ainda dentro do espetáculo, porque ela também entra como dramaturgia. E aí, diante disso, o Lube começou a trazer cada vez mais as músicas que o Alabê propunha. Então a gente começa o espetáculo num grande show, onde a gente apresenta algumas músicas, e no decorrer do espetáculo, individualmente, essas músicas também vão... A gente vai apresentando novas músicas. Não era a nossa ideia fazer um musical, mas com essa banda maravilhosa em cena, a gente não tinha muito pra onde fugir, assim, sabe? Acabou surgindo. Se é um musical, eu não sei, mas que é uma peça muito musicada, com a música muito presente, muito fundamental, isso sim.
Eu posso afirmar, que é um musical.
É um musical?
Que eu já falei aqui, é verdade, que eu não levava fé. Eu não levava fé, mas eu quebrei a cara. É assim, música tem essas coisas. Que música não tem cabelo, música não tem fim. A música ela é eterna. Você vê que milhares e milhares já foram, e muitos foram e muitos ficaram. Já estou me preparando para quando chegar a vez. Quem manda é aquele compadre lá de cima. Lá. Então, quero parabenizar verdadeiramente o Alabê pela capacidade musical, como já falei. O cara é um gênio, tem paciência, tem calma, espera, explica legal. E tudo na base do amor, entendeu? Que a coisa mais forte é o amor. Tudo na base do amor, quero parabenizar o Alabê, aqui de frente a dona Inês, que me lembra a dona Ivone Lara.
Aliás, eu sou muito fã.
Olha aí, ó, acertei na música.
E canto muito repertórios dela.
Acertei na música. E o nosso maestro Roberto, e quem me apadrinhou no caso nessa história lá foi o Xavier. Que ele chegou, pô, o Cacau encheu minha bola. Foi. Aí tamo lá.
Só
a gente é debate.
Não, o que eu estava falando sobre o musical. Eu achei que ele escolheu até para cada um uma música que tem muito a ver, né? Eu cantar a música do Tim Maia, e o Cacau cantar outra música também que é do...
Quem mesmo? Djavan.
Djavan. Jamelão. Então ele foi muito exigente também nas escolhas das músicas. E o Roberto também, o maestro, canta a música do Emílio Santiago, maravilhosa.
Johnny Alf,
aliás, ele que interpretava, né? Uhum. Então ele foi exigente nisso também. Então nós estamos assim, como se diz, felizes também por dar para a gente a oportunidade de cantar aquilo que eu sempre gostei, né? E cada um foi feliz nessas escolhas dele.
Tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é a gente realmente traz um repertório de artistas pretos muito incrível. A gente toca Djavan, Tim Maia, Jamelão, isso. Johnny Alf, Zé Cat. Mas além dessas figuras maravilhosas fazerem parte da história, o Cacau que tocou com Tim Maia, o Luiz Alfredo Xavier que compôs com Zé Cat, que tocou com Johnny Alf. Também tem composições deles em cena. Então tem uma música do Luiz Alfredo Xavier com o Fernando Alabê, né, que é a música que a Dona Inês canta.
Com a Marina,
junto com a Marina Esteves. E o mais legal é que esse encontro, ele foi tão... O Fernando Alabê foi tão feliz em propor esse encontro que desse espetáculo surgiu uma banda mesmo, né?
Pois, que eu tô falando.
Eles realmente estão formando uma banda. A gente está construindo aí o álbum deles e eles vão rodar com shows próprios, com músicas que eles mesmos compuseram e com interpretações desses artistas pretos, assim.
Obrigado.
Que história maravilhosa saber disso. Então nós teremos aí outras possibilidades.
Então, é como eu digo, não esperava nunca que aos 73 anos me tornasse artista, cantora. Profissional.
Eu te falei, prepara que não parou não, o negócio tá começando agora.
Tá muito lúdico, tá muito fantástico.
Ela tem uma filha que...
Trajetória.
De matéria de cantar, de cantora, nossa, quando eu vi pela primeira vez, a nota máxima é 10.
Ela herdou a minha vontade, o meu, quer dizer, Roberta, meu dom, né?
Roberta.
Estamos
falando de...
Roberta Gomes.
De Bom Dia... Eternidade, mas a gente custa de um perdão falar um bocadinho,
com certeza,
né? As pessoas que merecem, né?
Minha filha realmente está num caminho muito
bacana. Eu me perdoa. Eu, por exemplo, eu sou de lá da, como de lá do. Como eu peguei. Toquei na época da rumba, do bolero, do mambo, não sei o que, depois me pegando aí. Peguei a bossa nova desde o início. É gostoso demais, cara. Eu sou... Na verdade, eu sou bossa noveira e sou jazzístico, né? Mas eu vou de tudo, do rock. Papai do céu me deu essas possibilidades aí.
Sensacional. Agora, Felipe, me diga uma coisa. Bom Dia Eternidade está chegando amanhã no TUSP Butantã, mas eu estou sabendo que vocês têm uma amostra de repertório que chega na sequência, em maio, trazendo todos os espetáculos do bonde para o TUSP Butantã. Vocês trazem a Trilogia da Morte, com os 13 espetáculos do grupo que discorrem sobre a morte da população negra em diferentes etapas: a infância, a fase adulta e a velhice. Conta um pouco sobre como vocês vão fazer esse projeto a partir do mês que vem.
Exato, a gente estreia então amanhã o Bom Dia Eternidade aqui no TUSP Butantã, às 19 horas. A gente fica um mês de quinta a domingo. E no mês que vem, assim que acabar a nossa temporada, a gente começa essa mostra de repertório, que é essa Trilogia da Morte, que é essa primeira pesquisa do bonde, né? E aí a gente pretende apresentar o que está construído, a gente apresentar o infantil, a fase adulta e a velhice nessa ordem, para que as pessoas possam ter um olhar para o todo. Porque por mais que sejam espetáculos individuais, espetáculos que falem por si, que tenham o seu começo, meio fim, que não tenham uma costura entre eles, no todo a gente consegue entender muito mais potente a pesquisa do coletivo, que foi realmente inspirada nessas três fases da vida humana: a infância, a fase adulta e a velhice. Então a gente queria convidar para que o maior número de pessoas pudesse acompanhar os três espetáculos mesmo, né? A trilogia, para entender um pouco melhor a pesquisa do coletivo.
É isso, o Bonde apresenta a Trilogia da Morte no mês que vem, então se preparem, mas amanhã, gente, guarda aí na sua agenda, estreia Bom Dia Eternidade aqui no TUSP Butantã. Felipe, faça o convite para o nosso ouvinte.
A gente queria convidar nós do Bonde, gostaríamos de convidar todo mundo que estiver escutando para vir prestigiar a nossa estreia amanhã e durante a temporada toda de Bom Dia Eternidade. Estreia amanhã, na sexta-feira, às 19 horas, mas fica de quinta a sábado, às 19 horas, e de domingo, às 18 horas. E é muito importante para a gente poder celebrar esses artistas mais velhos em vida, homenageá-los em vida. Então, obrigado. A gente gostaria muito de convidar mesmo, para que a gente pudesse lotar esse teatro, para que a gente pudesse furar um pouco a bolha daqui da USP e trazer pessoas de fora para poderem assistir, porque vai ser realmente importante a gente ver essa casa sempre cheia. Então fomentem, divulguem, prestigiem a música negra, prestigiem o teatro negro, prestigiem as criações negras e os artistas negros, enquanto eles ainda estão aqui podendo falar por si.
É interessante que vocês discutem a velhice da população negra, né, e também a herança do período escravocrata nesse espetáculo, né? E a gente aqui na USP tem um programa que se chama USP 60+. Inclusive, eu até mandei a dica do espetáculo para o Dr. Egídio, que é o coordenador desse programa. Eu tenho certeza que ele vai divulgar para esse público, que é um processo muito importante, né? O processo de envelhecimento, envelhecer bem é sempre importante. E a gente sabe das dificuldades que é envelhecer bem no Brasil e ainda mais para a população negra do país.
Sim, eu conversei hoje com o Dr. Egídio, aliás. Ele falou um pouquinho do projeto. E a gente tá contando com essa parceria para a gente poder trazer o maior número de pessoas possíveis.
É isso, gente. Bom Dia Eternidade. Tive o prazer de receber aqui no estúdio Felipe Celestino, ator, músico e fotógrafo, cofundador do grupo teatral O Bonde, junto com Cacau Batera e Maria Inês, os músicos do espetáculo, dois dos músicos, né? Em cena são 8 pessoas, 4 músicos e os 4 atores, que fazem aí os seus duplos, né? Cada um representa o outro em uma fase diferente da vida. O espetáculo Bom Dia Eternidade fica em cartaz nas próximas 4 semanas, a partir dessa sexta-feira, dia 12 de abril, até 5 de maio, de quinta a sábado, às 7 da noite, e aos domingos, às 6 da tarde. Lembrando que a estreia é amanhã. No TUSP Butantã, que fica aqui no Centro Cultural Camargo Guarnieri, na rua do Anfiteatro 109, com acesso pela lateral direita do prédio. Ingresso grátis, com retirada na bilheteria 1 hora antes do início da sessão. A classificação indicativa é de 14 anos e a duração da peça é de 2 horas. Estamos finalizando a edição semanal de número 41 do programa Cultura na USP. Agradeço, Felipe, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, muito obrigado mesmo por receber a gente aqui, sempre com esse carinho, e agradeço a todo mundo que escutou a gente.
Dona Maria Inês, muito obrigado.
Sou grata também por esse momento e por esse espaço.
Cacau Batera, agradeço.
Eu quero agradecer, sim, a essa entrevista, que participei aqui na Rádio USP. Você,
que é o Elcio Silva.
Elcio Silva, Silva e Karen, está aqui nos filmando, nos colocando cada vez mais bonito. E quero convidar aquela minha turma que ia lá no Amazonas me ver tocar, de estudantes, de aí de dentro da USP mesmo, que são meus fãs. Por favor, vamos lotar aquele teatro lá, hein?
É isso aí, todo o conteúdo de Cultura na USP está no site cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura da USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, com minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Setnik. Colaborações hoje de Bianca Kirklevski, Daiane Inácio, Ian Salmar, Lucas Coelho e Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.